Entrevista.
Moedas digitais são as que usam sistemas de criptografia para realizar as transações. Ao contrário, por exemplo, do real, que é uma moeda usada no Brasil, as criptomoedas são lançadas por agentes privados e negociadas exclusivamente na internet. Então, quem tem uma moeda virtual só pode resgatá-la usando um código fornecido por quem vendeu. Eu fiz essa introdução para a gente falar sobre um projeto que está na pauta do plenário nessa terça-feira, que regulamenta as criptomoedas. E eu vou conversar agora ao vivo aqui no primeiro item com o senador Irajá, que é do PSD do Tocantins e é o relator desse projeto aqui no Senado. Muito boa tarde, senador Irajá. Obrigado por participar aqui da Rádio Senado com a gente.
Boa noite, boa tarde, Pedro. Eu que agradeço o convite. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes.
Obrigado, senador. Senador Irajá, esse projeto foi aprovado em fevereiro na Comissão de Assuntos Econômicos e agora está na pauta do plenário, chegou a ser colocado a semana passada, mas foi adiado a um pedido dos senadores para essa semana. A gente tem uma semana curta aqui no Senado, mas a gente pode já comentar sobre a importância desse projeto. Senador, a primeira coisa que a gente pensa quando vai regulamentar algum setor é uma busca assim, por segurança, também por transparência no processo e também controlar fraudes, controlar corrupção. Mas, por outro lado, toda vez que a gente fala em regulamentar algum serviço, principalmente no Brasil, há uma crença grande de engessar esse setor, tornar mais difícil ou então perder algumas vantagens que ele teria. Como que o senhor avalia esse projeto que o senhor é o relator, o senhor apresentou umas mudanças no projeto original, como o senhor avalia esse projeto em relação a isso? O que ele tem de vantagem essa regulamentação?
Pedro, as suas considerações, elas estão absolutamente corretas. O objetivo desse projeto, e especialmente o meu trabalho como relator, é, na verdade, estimular o mercado, né? Não engessá-lo. Como ainda não existe uma regulamentação nesse assunto que ainda é novo no mundo e também no Brasil, que são as criptomoedas, há necessidade de nós disciplinarmos o segmento, né? Criando critérios, regras claras para dar segurança jurídica às pessoas que estão investindo a sua poupança ou as suas reservas, né, econômicas num mercado novo e que tem crescido a cada ano. Para você ter uma ideia, em 2019, no Brasil, foi movimentado recursos da ordem de 100 bilhões de reais em apenas um ano. E agora, em 2021, ou seja, dois anos após, isso já mais do que dobrou. Houve uma movimentação na casa de 215 bilhões de reais em investimentos, ou seja, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que veem no mercado da criptomoeda uma possibilidade de investimentos que dão retorno. Agora, é um mercado que, como você colocou muito bem, nós precisamos organizar, né? Existem ainda crimes financeiros acontecendo, aquelas pirâmides financeiras, aquelas pessoas que promovem golpes em pessoas de boa fé, a evasão de divisas, a sonegação fiscal, né, lavagem de dinheiro. Infelizmente, há pessoas que, né, grupos organizados que utilizam esse instrumento como lavagem de dinheiro, e é lógico que nós não podemos compactuar com isso. Por isso, o projeto ele vem para organizar esse setor e estimular cada vez mais as pessoas poderem investir nesse mercado.
Agora, senador, no relatório que o senhor apresenta, o senhor propõe que essa fiscalização seja feita pelo poder executivo. Alguns projetos aqui no Senado, até que já tratavam do tema, traziam a Receita Federal, o Banco Central, como agentes que pudessem fiscalizar. Por que o senhor acha que o poder executivo teria que ter essa prerrogativa? E o senhor cita também quais órgãos deveriam fazer isso? Isso ficaria a cargo de uma escolha do presidente? Como funcionaria?
Bom, é fato que após aprovado esse projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara no ano passado, eu queria destacar o trabalho do deputado Áureo, que fez um excelente trabalho, e agora no Senado aprovamos por unanimidade essa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, e estamos fazendo um texto consensual para que a gente aprove amanhã no Senado e retorne à Câmara o mais breve possível para a última votação. E aí sim, esse projeto pode ser sancionado pelo presidente da República. A regulamentação vem após isso. E a ideia, né, do texto é que o Banco Central que é uma instituição extremamente séria, respeitada no país e que tem know-how, como ela faz no caso de corretoras do mercado financeiro, o próprio Banco Central possa também habilitar e credenciar as corretoras desse mercado de criptoativos, que tem um nome diferente, se chama exchanges, né? Não são nada mais, nada menos que corretoras, assim como tem na Bolsa de Valores. Mas é um papel do Banco Central poder habilitar essas empresas para certificar se são empresas idôneas, se são empresas existentes, se tem sede no Brasil, né, para que não aconteça esse tipo de dissabor, como eu citei anteriormente, de golpes.
Eu estou conversando com o senador Irajá, que é do PSD de Tocantins, sobre o projeto que regulamenta as criptomoedas no Brasil. Senador, um dos aspectos também propostos no substitutivo apresentado prevê isenções fiscais para empresas, como a redução a zero de alíquotas de determinados tributos, justamente para que a empresa possa investir em equipamentos, né, hardware e software, para poder processar e minerar a preservação desses ativos virtuais. A gente sabe que as criptomoedas são processadas virtualmente, então precisam desse tipo de processo. Agora, isso também, senador, é uma medida um pouco polêmica, porque cai na questão da preservação ambiental. A gente sabe que para minerar essas moedas é necessário muito gasto de energia. Então o mundo se preocupa muito com isso também para agora e para o futuro. Como é que o senhor vê essa questão assim, de poder incentivar as empresas a comprar equipamento para fazer a mineração, que exige o processo, mas ao mesmo tempo preservar o meio ambiente?
Primeiro importante a gente destacar, Pedro, muitos desconhecem, como eu pelo menos conheci alguns anos atrás, que existe essa atividade chamada mineração. É mais ou menos parecido com a Casa da Moeda, que fabrica o dinheiro impresso, né? O dinheiro que a gente está acostumado físico. No caso das criptomoedas, as empresas de mineração é que geram esses ativos que são virtuais, que seria, né, nessa analogia, o dinheiro físico, né, que a gente está acostumado a mexer. Então, para fazer a mineração, e você explicou muito bem, é necessário a utilização de energia, né, porque são equipamentos eletrônicos que são movidos a energia, igual um computador, só que muito mais sofisticado, né, para fazer esse trabalho da mineração. Agora, o projeto tem uma preocupação de estimular esse novo mercado do Brasil, que praticamente não existe, mas esse estímulo, que é a isenção do imposto de importação desses equipamentos, serão só mediante o uso de energia renovável, de energia limpa, ou seja, a partir de matriz como eólica, solar, biomassa. O texto ele é muito claro em relação a isso, porque nós temos essa preocupação realmente de estar estimulando cada vez mais o uso de energia sustentável no Brasil. Lembrando que o país é um grande protagonista, porque a nossa matriz elétrica, mais de 80% dela são de energias renováveis, mas nós podemos e devemos estar sempre estimulando a produção de mais energia limpa no Brasil. Então, para essas empresas que venham para o Brasil para gerar mais empregos, para gerar novos impostos, através da atividade da mineração, só a partir de energia limpa, conforme está previsto o projeto.
Por fim, senador, eu queria destacar mais um ponto do projeto que está em votação, que vai estar na pauta, é a questão da criação de um cadastro de pessoas politicamente, expostas politicamente. A ideia é justamente isso, para poder controlar mais e fiscalizar mais a questão da corrupção, haveria um cadastro e as instituições teriam que informar a esse cadastro pessoas que fizessem esse tipo de transação. Qual é a ideia principal? É isso mesmo, assim, ter um cadastro de pessoas que tenham mais exposição política e que fazem esse tipo de transação?
Na verdade, o cadastro ele já é uma coisa muito usual. Todas as pessoas politicamente expostas, como, por exemplo, parlamentares, agentes públicos, quando vão tirar um financiamento de um banco tradicional ou fazer algum tipo de movimentação, existe todo um critério para isso. O que nós estamos trazendo para a regulamentação das criptomoedas é que também existe esse mesmo tratamento, né, no caso da compra e venda de criptoativos, para que as pessoas politicamente expostas precisam e devem ser monitoradas constantemente, né, com absoluta transparência. Um outro ponto relevante também, Pedro, que eu queria complementar ao assunto da mineração, é que o Brasil, com esse incentivo que nós estamos propondo, pode se tornar a nova Meca no mundo, né? Uma grande vale do silício, né, da mineração. Hoje esse mercado é praticamente dominado pelos Estados Unidos, que representa quase um terço de tudo que é produzido dessa moeda virtual no mundo. Né? E nós não temos uma participação muito tímida nesse mercado. Então, é uma grande oportunidade, como eu disse e repito, de geração de emprego, de inovação em tecnologia e de geração de novos impostos no país.
Senador Irajá, a gente tem uma semana curta por conta de mais um feriado. O projeto também ia ser votado na semana passada e acabou sendo adiado para essa. Qual a sua expectativa em relação a colocar até a discussão em pauta no plenário e a possível aprovação desse projeto nessa semana ainda?
Eu estou absolutamente confiante que vamos aprová-lo amanhã. Como eu disse, nós aprovamos já na Comissão de Assuntos Econômicos por unanimidade. Não há nenhum tipo de restrição ao projeto, ou seja, algum colega senador ou senadora que é contrário ao mérito da matéria, todos são a favor. O que existe é uma construção para que o texto seja o mais adequado possível. Então, tem contribuições com emendas de alguns parlamentares, sugestões, críticas construtivas, e o grande desafio é a gente compilar essas ideias nesse texto, nesse substitutivo, para que ele seja votado amanhã. De modo que eu acredito que essa matéria será aprovada com uma certa facilidade, dada a urgência e a necessidade de regulamentar esse mercado, e um texto absolutamente consensual com a Câmara, né, com o deputado Auri, que fez lá um belo trabalho, e a gente está muito afinado na necessidade e na urgência desse assunto ser definitivamente disciplinado pelo Congresso Nacional. Eu queria também destacar, Pedro, que existe também uma previsão no substitutivo da tipificação do crime de criptomoedas no nosso Código Penal, que não tinha essa previsão, aumentando de 2 para 6 anos de reclusão aquelas pessoas que, por alguma razão, praticarem crimes financeiros com o uso desses criptoativos, seja sonegando, seja lavando dinheiro, seja cometendo evasão de divisas. Isso é para aumentar ainda mais o rigor da nossa lei em relação a esses crimes específicos.
Ok, senador Irajá, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, falando sobre um projeto que regulamenta as criptomoedas, está na pauta do plenário do Senado desta terça-feira. Obrigado, senador, boa semana de trabalho.
Muito obrigado a vocês aí, contando com o apoio de todos para amanhã.